Também eu quero saudá-los, de fato, desejar as boas-vindas de todo o coração, no precioso nome do nosso Senhor, todos os nossos amigos, os nossos irmãos e irmãs, de perto e de longe, podemos dizer de toda a Europa e de outras partes do mundo. Especialmente queremos saudar nossos irmãos e irmãs da Romênia, desejar as boas-vindas a eles, que vieram com um ônibus e com 3 carros, e quem viaja 1.700 quilômetros, ou dirige 1.700 quilômetros, e leva os custos e gasta o tempo para estar aqui, então a palavra de Deus tem que ter um significado muito grande para eles. Nós somos muito gratos ao Senhor, também por todos vocês que vêm dos países vizinhos e também e tem que viajar por muitos quilômetros. Deus os abençoe, Ele nos abençoe juntamente. Então, nossa preciosa irmã Renate, Chance, nascida Fleck, de Flagstaff, Arizona, nós desejamos as boas-vindas a ela e os 2 filhos de todo o coração. E então, especialmente todos que estão aqui pela primeira vez, temos aqui irmãos aqui e amigos que estão aqui pela primeira vez. Então, levantem-se para que possamos ver. Sejam bem-vindos. Deus, o Senhor, vos abençoe no nosso meio. Sejam bem-vindos. Deus os abençoe. Seja bem-vindo. Deus abençoe da riqueza da sua graça. Obrigado. Eu também tenho saudações para serem passadas de muitos irmãos, também de perto e de longe, de toda a África, até a cidade do Cabo, Joanesburgo, Kinshasa, Nairobi e os diversos países e cidades. Deus possa abençoar. Então, saudações do Chile, de forma especial, estão todos ligados conosco e com o Senhor. Saudações do irmão Etienne Ginton, saudações do irmão Graf, saudações de perto e de longe. Nós somos simplesmente gratos por Deus ter dado a possibilidade de podermos ter essa transmissão, que a palavra do Senhor pode então ser ouvida em todo o mundo, na Austrália, tão bem quanto aqui, na Europa. Simplesmente é bom que o Senhor guiou de tal forma para que o mundo inteiro possa estar ligado na preciosa divulgação da palavra de Deus. Então, nós não podemos esquecer também os nossos preciosos irmãos Miskis de São Paulo, de mais uma vez desejar as boas-vindas de coração. Onde vocês estão, Deus os abençoe no nosso meio. O Deus, Senhor, abençoe simplesmente a todos, e Ele abençoe a todos que estão ligados, que estão ouvindo conosco, e todos que ouvem, estão vindo hoje, e em algum dia ainda ouvirão. O agradável é que a palavra de Deus é sempre atual, e há irmãos que me lembram que já nos anos 60, já pela Rádio Luxemburgo, pregamos a palavra de Deus. Eu me lembro especialmente nosso amado irmão Kupfer, que repetidamente diz: irmão Frank, aquilo que você pregou há 40 anos atrás ou 30 anos atrás, hoje ainda é tão atual quanto era naquela época. Nós não precisamos voltar atrás em nada. Nós temos a verdadeira palavra de Deus, divulgamos a verdadeira palavra de Deus e faremos isso até o fim. Verdadeiros profetas foram sempre verdadeiros profetas, e falsos também haviam e foram também falsos. Jamais um verdadeiro se tornou falso ou um falso se tornou verdadeiro. Isso não existe. Deus, Ele elegeu homens que, como vasos, estavam à sua disposição, através dos quais Ele mesmo podia falar. Nós temos a palavra profética. Então, Ele chamou pessoalmente os apóstolos e os comissionou. E hoje nós temos ainda a preciosa palavra. Aquilo que Paulo escreveu naquela época, ainda hoje, é tão atual como há 2000 anos atrás. O que Pedro escreveu é hoje tão atual quanto na sua época. A revelação de João, a revelação de Jesus Cristo é hoje, eu gostaria quase de dizer, ou ousar dizer, é mais atual do que foi há 2000 anos atrás. Porque naquela época, isto tudo ainda estava no futuro. E isso foi dito a João: eu te mostrarei o que acontecerá no futuro. Então, agora o futuro é presente e podemos ver todas as coisas e, pela graça, vivenciar e ter uma parte daquilo que Deus está fazendo atualmente. Simplesmente, tudo é graça e, mais uma vez, graça. Nos hinos já expressamos o que nos move e qual é o desejo do nosso coração, que no nosso meio e em todo o mundo haja uma atmosfera entre os crentes, que nós de fato sejamos um coração e uma alma, e o Espírito de Deus possa ser derramado, e que o Senhor possa chegar ao seu direito conosco e através de todos nós, pela graça. Nós cremos que isto acontecerá, porque Deus prometeu. Ambas coisas foram prometidas na Escritura: as chuvas que vêm cedo e as chuvas tardias. As primeiras chuvas acontecem na hora de semear, e as chuvas serôdias na hora da seara. E assim cremos que Deus cumpriu um, e a segunda parte Ele cumprirá ainda. Irmãos e irmãs, nós podemos, de fato, confiar em Deus, na palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que pode crer o que a Escritura diz e como a Escritura diz. No profeta Isaías 55, nós todos lemos o versículo 3. Eu gostaria de ler a última parte do versículo 2, levar isso mais uma vez. Isaías 55, a segunda parte do versículo 2. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e deleitai-vos com a gordura. Ou na tradução alemã, a vossa alma com a gordura. Que para isso possa acontecer, está escrito no versículo 3, inclinai os vossos ouvidos, irmãos e irmãs. Simplesmente compreendam isso de uma vez por todas. Cuidem a quem vocês dão dão ouvidos. Cuidem a quem é que está falando com vocês. O que, qual o seu motivo? O que ele quer ou ela alcançar através disso? Aqui está escrito, assim como assim diz o Senhor, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. E vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um pacto perpétuo. Então nós temos no capítulo 57, foi 58, na verdade, versículo 12, da edificação dos antigos fundamentos, das ruínas antigas, e que tudo seria trazido ao estado original. Agora vem a lição, e nela não podemos passar ao largo dela. Nós lemos o primeiro versículo de 59, e ele nos faz bem, ele nos faz bem a todos nós. Mas o que é com aquilo que está escrito no versículo 2? Então, nós somos chamados para provar-nos a nós mesmos e nos colocarmos no espelho, nos contemplarmos no espelho da palavra. Eu leio, no contexto do versículo 1, Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido que não possa ouvir. Mas então vem de fato muito duro, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isto é uma palavra muito, muito séria. E os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós. Quem pode suportar? Quem pode sequer ouvir isto? Se Deus, o Senhor, fala essas palavras tão sérias conosco. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Eu sequer quero ler adiante, pois o texto não pode, não atinge a todos nós. Mesmo assim, nós somos chamados ou ordenados para provar-nos a nós mesmos. Onde temos algo para endireitar, onde nós temos que pedir por perdão, o que temos de dizer ao Senhor ou clamar um ao outro. Então vamos diretamente a Mateus capítulo 11, e isso é uma palavra que em toda reunião pertence a cada culto. Mateus 11 faz parte de cada culto, de cada reunião. O ponto principal, ele, que o Senhor chama pessoas para si. Não, ensinamento está em primeiro lugar. Em primeiro lugar está a ligação com Deus. E aqui está escrito em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. O ponto principal em um culto a Deus é que Deus nos possa servir, que os perdidos sejam salvos, que pessoas sejam chamadas para o arrependimento e, através do Espírito de Deus, sejam levados ao arrependimento, para assim poderem entrar no reino de Deus através da estreita porta, o caminho estreito, para caminhar pelo caminho estreito, e então chegarem ao alvo. A Mateus 11 faz parte ainda de Mateus 12, e esse versículo, também em Zurique, no último fim de semana, ele foi colocado no meu coração. Aqui está, do nosso Senhor, em Mateus 12, referente a Mateus 12, Isaías 42, com referência a Isaías 42, onde está a promessa. Aqui está do nosso Senhor e Redentor. Ele não gritará e não brigará. O mesmo se refere a nós. Nós não brigamos com ninguém, nós não gritamos sequer. Nós pregamos a palavra de Deus e deixamos a Deus o que isso atuará em cada indivíduo que crê. Mas tanto é certo, somente quem crê a palavra de Deus nele, então a palavra também cumprirá aquilo para qual foi enviada. E por isso está em Isaías 53, no primeiro versículo, quem deu fé à nossa mensagem e a quem foi revelado de fato a mão, o braço de Deus. E a resposta foi: quem dá fé à mensagem divina, a este será revelado o braço ou a mão do Senhor. Quem crê a palavra de Deus, então será revelado pelo Espírito Santo. O que especialmente me move é o próximo versículo. Aqui está no versículo 20. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. A palavra me agrada, essa vitória, a palavra vitória, triunfar, até que faça triunfar o juízo. E em ligação com isto, me veio o pensamento: o mesmo Senhor está presente hoje para consolar, para levantar. Ele jamais esmagou a cana quebrada. Ele já sempre a endireitou para que o óleo pudesse seguir fluindo. O Senhor, ele jamais causou dano a uma pessoa. E também a pregação não. Enquanto crermos, o Senhor confirma a sua palavra em todos nós, pela graça. Eu leio mais uma vez: não esmagará a cana quebrada. Eu não quero perguntar quantos hoje aqui estão no nosso meio, que estão passando por provações, que estão abatidos, que precisam do consolo divino, e por isso nós estamos aqui para vivenciar novamente a Deus para ser novamente levantados e consolados e novamente fortificados e para vos dar agora mostrar a diferença entre a revelação que Deus deu àqueles que Ele chamou, que creram nele, e aos fariseus, ou até aos sumos sacerdotes, que não creram. Vamos ler duas passagens bíblicas e vamos passar a isto consolados para o nosso tempo. Deus sequer tem a possibilidade de falar com todos os teólogos. Eles já sabem tudo, eles já estudaram tudo, eles sequer precisam saber algo mais. Tudo já parece estar regulamentado. A partir de Deus, só está regulamentado ou regrado quando Ele fala conosco e pode revelar a sua vontade, a sua palavra pela graça. Aqui, a passagem conhecida de Mateus 16, 15 a 19, onde a conversa com os discípulos aconteceu, e no fim, a pergunta foi, no versículo 15, em Mateus 16, versículo 15, mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? E todos vocês conhecem a resposta. E então, não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Está nos céus. Tu és Pedro, e sobre esta rocha, sobre esta revelação de Jesus Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Vamos comparar isso com o sumo sacerdote, que também estava diante de Jesus, do Evangelho de Mateus, capítulo 26, Mateus 26, versículo 63. Aqui nós lemos o seguinte: e o sumo sacerdote disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu é o Cristo, o Filho de Deus, és o Messias, diga para nós. Ungido o Messias. Então, está escrito, respondeu-lhe Jesus, é como disseste, ou em outras versões, sim, é como disseste. Contudo, vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. E vocês sabem o que aconteceu depois? Então não veio mais revelação, senão o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, aqui está escrito, então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Isso precisamos passar diante dos olhos, o mesmo Senhor fala com seus discípulos e a resposta foi, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, carne e sangue não te revelaram isto, mas sim meu Pai que está no céu. Então vem a conversa com o sumo sacerdote, com o homem de mais alto posto na religião, em Israel. A conversa com este homem honrado, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, Sim, é como disseste. Aqui o Senhor, Ele já fez a ponte para aquilo que está escrito no profeta Daniel 7, versículo 13, Apocalipse 1, versículo 7 e 8, para o homem que conhecia as Escrituras e ensinava a outros, isso foi demais, ele rasgou suas vestes e disse que esse homem havia blasfemado contra Deus e merece a pena de morte. Coloquem os dois exemplos diante de vocês, o mesmo Senhor, o mesmo Salvador, lá os discípulos, lá os apóstolos, aos quais o Senhor disse, a vocês foi dado conhecerem os mistérios do reino de Deus. E então, o sumo sacerdote, o homem reconhecido, mais reconhecido em todo o país, em toda a cidade, que tinha a tarefa, de uma vez por ano, entrar no lugar santo para trazer o sangue de oferta diante de Deus, o homem que, de fato, comissionado por Deus, estava determinado para giras. E vejam então, quando o tempo se cumpriu e a cortina no templo teria que se rasgar, então o nosso Senhor se coloca diante desse sumo sacerdote e diz quem ele é: eu sou. E então vem a resposta: então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? E ouçam então o que vem. Isso dói. Eis que agora acabais de ouvir a sua blasfêmia. Imaginem, por um momento, 4.000 anos haviam passado desde a primeira promessa de Gênesis 1, 3, versículo 15, que a semente de Deus viria pela mulher para pisar a cabeça da serpente. Todo o contexto, todo o conteúdo dos cultos, dos salmos e das ofertas, e tudo, e mais uma vez tudo, só tinha um sentido, qual seja que a promessa se encontrasse seu cumprimento e o Messias viesse. E vejam então, ele veio na sua propriedade e os seus não o aceitaram, mas sim falaram: é réu de morte. Isso não bastou. Irmãos e irmãs, aqui agora nos vêm as lágrimas. Aqui está escrito no versículo 67, então uns lhe cuspiram no rosto e lhe deram socos, e outros o esbofetearam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem foi que te bateu? Isso não bastou, que haviam rejeitado, eles o cuspiram, bateram e zombaram. A Ele, o Salvador, a única esperança, a única salvação, Ele foi cuspido e batido e acusado de blasfemia, de blasfêmia. Irmãos e irmãs, vamos chegar ao nosso tempo e aquilo que Deus prometeu para nós. Digam-me quem foi dado a maior blasfêmia e negação ao longo de todos esses anos, como nesse tempo. O que é? As pessoas não compreendem. Elas se dirigem aos seus sumos sacerdotes, aos carregadores das honras, e querem as respostas. Isso não funciona. A resposta vem de Deus. Jesus Cristo, Ele foi a resposta de todas as promessas, de todas as profecias do Velho Testamento. Ele foi a resposta. Mas as respostas, eles não aceitaram, e por isto, eles escolheram a Barrabás. No nosso meio, ou no mundo inteiro, nós temos diferentes irmãos e irmãs que vêm de diferentes direções de fé, e todos têm o direito de entrar no caminho da salvação, de ouvirem as verdades divinas e serem edificados em todo o fundamento santíssimo, assim como nos foi deixado na Santa Escritura. Nós vamos para outra comparação no Evangelho de João. Aqui nós temos também uma comparação no capítulo 8, João, capítulo 8. E o meu pedido é: vamos nos provar aonde a palavra, onde ela nos ordena, aonde pertencemos, a qual grupo nós pertencemos aqui. No Evangelho de João, no capítulo 8, lemos a partir do versículo 30, qual seja, daqueles que haviam se tornado crentes. João, Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 30. Falando ele estas coisas, muitos creram nele. As multidões que estavam ouvindo e o que ele dizia, eles aceitaram e creram, então deram ouvidos a ele. Então, a seguir está escrito: dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. O permanecer na palavra é o mais importante, e nós, até o fim do tempo, nós ressaltaremos isso repetidamente. Cada interpretação nos separa de Deus, cada interpretação tem veneno em si, cada interpretação ela destrói, cada interpretação traz a morte, assim como a primeira interpretação o fez no Jardim do Éden. E por isso, nós não podemos suportar nenhuma interpretação, de fato não. Isso não é uma ocupação para nós, que nós pregamos a palavra de Deus, mas sim uma ordem divina, um envio divino, um mandato divino, que a verdadeira e clara palavra de Deus seja divulgada. E não podemos suportar algo além disto. Aqui nós temos a chave. Aqueles que haviam chegado à fé, a eles Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus. Não somente colocar o direito de ser discípulos, mas vocês verdadeiramente sois meus discípulos. E somente então, se nós mesmos estamos na palavra da verdade, então nós reconheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Versículo 30 até 32. Então temos no capítulo seguinte as afirmações do nosso Senhor. Nós caminhamos com o versículo 37, João 8, 37. Aqui o Senhor fala novamente aos judeus que permaneceram descrentes: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Havia tanta tradição que para a palavra não havia mais lugar. Eu pergunto a nós hoje, sem julgar, o que nós temos hoje em todo o mundo? até os movimentos carismáticos, o que nós temos? Nós temos uma atmosfera e entretenimento, programas cheios, mas onde está Deus? Deus lá está lá onde está a sua palavra, onde a sua palavra está, então está seu, lá está seu povo, e o seu povo recebe a sua palavra e crê, assim como a Escritura diz. Aqui estava contenda, porque não, a minha palavra não encontra lugar em vós? Por que vocês não aceitaram? Vocês são israelitas e a vocês pertence o pacto, a vocês pertencem as promessas. Os profetas foram seus profetas que anunciaram tudo. Por quê? Porque as minhas palavras não encontram lugar em vós. Nós hoje poderíamos ir de igreja a igreja, de direção de fé a direção de fé, e o Senhor colocaria a mesma pergunta: por quê? Porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Porque vocês não podem não crer, porque vocês não crêem a promessa para esse tempo, porque a mensagem divina não lhes foi revelada. Porque aquilo que Deus lhes disse, não deram fé. Aquilo que Deus disse, e aqui segue, no versículo 43, no Evangelho de João 8, versículo 43, por que não compreendeis a minha linguagem? Eles haviam compreendido cada sacerdote, eles compreendiam tudo, somente não compreendiam o Senhor. Como chegava, o Senhor pergunta, por que não compreendeis a minha linguagem? Por que vocês não compreendem isso? E então, vem a resposta, é porque não podeis ouvir a minha palavra. E precisamos passar isso diante dos nossos olhos. Chega o Senhor, do Senhor dos céus, pessoalmente, ao seu povo, fala a eles, e eles não estão prontos, sequer prontos, dispostos para ouvir as suas palavras, e eles prepararam suas respostas contra ele enquanto ele ainda falava. Então a palavra não encontrou ressonância, não encontrou entrada, e eles rejeitaram a salvação. E Paulo relata então em Romanos, no capítulo 8, somente a parte eleita alcançou, todos os outros foram endurecidos. Irmãos e irmãs, se Ele nos passa o seu plano de salvação diante dos nossos olhos e nos fala diretamente conosco através da sua palavra, por favor, deem ouvido a Ele, por favor, e pelos céus, façam o favor a vós mesmos e ouçam para que nos seja revelado, possa ser revelado o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos e irmãs, prezados amigos, nós não podemos passar ao largo aquilo que Deus fez. Todos nós sabemos, no Velho Testamento, o Senhor, Ele mesmo veio, desceu, e na coluna de fogo e de nuvens, e se mostrou, e se revelou a Moisés no arbusto ardente, e lhe deu o envio, e o povo de Israel, ele de fato, em todo esse tempo, ele os guiou, e eles guiou nessa coluna de fogo. Isso pode ser lido em todos os lugares, especialmente em Êxodo, no capítulo 13, mas isto eu leio agora por um motivo muito específico, para mais uma vez nos tornar claro, ou falar claramente a todos nós, que o mesmo Senhor, no nosso tempo, da mesma forma, se revelou para nos mostrar o caminho, para nos iluminar o caminho. Aqui em Êxodo, capítulo 13, Aqui nós podemos ler os versículos, Êxodo 13, a partir do versículo 20. Assim, partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E agora vem. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Não desaparecia de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Irmãos e irmãs, isto tem que ser dito repetidamente, que o mesmo Deus, só um Deus. Eu não gostaria, não quero entrar em maiores detalhes hoje, mas na quarta-feira, no dia 13 de junho, no Vaticano, foi feito um seminário sobre a Trindade. Isso pode ser lido no internet. Está, por exemplo, escrito: se Deus estivesse sozinho, se fosse único, então ele sequer poderia amar. Então, ele teria que amar a si mesmo. Então, vem toda a argumentação. Isto, eu não quero permanecer nisso. Eu já comentei sobre isso. Mas nós cremos que somente um Deus, mas esse Deus único, ele se revelou de formas diversas, como Criador, como Mantenedor, como Rei, como Juiz, como Salvador, como Curador. Esse Deus único, ele pode ser tudo em tudo, e não são necessários dois ou três que se amam uns aos outros. O amor não foi dentro das pessoas, entre as pessoas de Deus. Então Deus amou o mundo, que ele deu o seu filho nascido para que todos que crescem nele não se perdessem. Não um Deus amou o outro Deus, mas sim Deus amou a ti, amou a mim, ele nos amou. Assim a Santa Escritura ensina. Nós poderíamos, então, aqui de volta a essa palavra. Então temos a segunda palavra, diretamente em Êxodo 14. Êxodo 14, versículo 19 e 20, está escrito: então o anjo de Deus, ouçam atentamente, antes era coluna de nuvem e coluna de fogo, agora o anjo de Deus, está escrito: então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. Então, isso é escrito no versículo 20: colocando-se entre o campo dos egípcios e o campo dos israelitas. Assim, havia nuvens e trevas, contudo, aquela clareava a noite para Israel, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Irmãos e irmãs, isso precisa ser dito. E se não fizermos isto, então ninguém outro fará. Nós simplesmente temos que dizer que Deus, também no nosso tempo, ele expressou um chamado, porque ele tinha que cumprir uma promessa. E esse é sempre o ponto. Nos dias de Moisés, Deus cumpriu a promessa que ele havia dado em Gênesis 1, versículo 13, 15, versículo 13. Depois de 400 anos, eu tirarei a sua descendência do cativeiro. Quando o tempo se cumpriu, quando a promessa deveria ser cumprida e foi cumprida, aconteceu. Então aconteceu o sobrenatural aqui sobre a terra, e Moisés recebeu o seu chamado e o seu envio. Nós escrevemos, nós dissemos, no chamado do irmão Branham, foi dito a ele, assim como a Moisés lhe foram dados dois sinais, também a ti serão dados dois sinais. Eu creio isso. Eu ouvi dos lábios desse homem, e Deus, ele não somente confirmou isso mil vezes, mas milhares de vezes. Ele confirmou isto, e Deus confirma somente a sua palavra, e a sua palavra sempre vem aos profetas. Neste lugar, nós não pregamos nenhuma pessoa, mas não passamos ao largo daquilo que Deus prometeu e fez, não passamos ao largo disso, mas sim, nós pertencemos àqueles que ouvem a palavra de Deus, creem nas promessas e as recebem reveladas. Mas hoje, eu trouxe quatro citações do irmão Branham, onde ele fala sobre isso e diz o seguinte, eu leio do inglês e tentarei traduzir isso para um alemão aceitável. Hoje à noite, o mesmo anjo de Deus que vocês veem na fotografia, lá mantido no papel firme, ele está diretamente aqui sobre a plataforma. Então a pergunta, o que é? A resposta é o anjo do pacto. E então segurem-se agora, é o Senhor Jesus Cristo, que ele mesmo se identificou. Irmãos e irmãs, como Moisés pode carregar as chagas de Cristo? Cristo, ele nasceu há 2000 anos atrás, mas eram profetas, eram homens de Deus. E por isso pôde estar escrito, e também foi escrito, em a carta aos Hebreus, que Moisés, ele carregou, ele julgou as chagas de Cristo uma riqueza maior do que as riquezas do Egito. Por que está escrito nos Coríntios? A rocha que acompanhou Israel foi Cristo, que Moisés bateu, a rocha que Moisés bateu. Nós temos que combinar o Velho e o Novo Testamento, simplesmente eles pertencem juntos. E a próxima citação do irmão Branham aqui, então ele diz, eu lerei a parte que traz a citação, a afirmação, e vocês podem ver, é a mesma coluna de fogo que guiou a Israel naquela época. Ele está aqui. Ele é o anjo do pacto. Qual é? Jesus Cristo. Ele está aqui, agora, presente. Todos nós sabemos, em janeiro de 1950, foi feita a fotografia em Houston, Texas, com a coluna de luz sobre a cabeça de irmão Branham. Então veio o dia 28 de fevereiro de 1963, diretamente após o descer do sol, pôr do sol, quando foi feita a fotografia com a nuvem. Uma vez a coluna e outra vez as nuvens. E mais perfeito Deus não pôde fazer. Deus passou diante dos nossos olhos que Ele é o mesmo ontem, hoje e o mesmo em toda a eternidade. De fato, não pode ser mais perfeito. Deus, Ele não deixou nenhuma resposta a ser dada para nós. Nós temos todas como promessa, e então, de fato, vimos e vivenciamos. Então, pela terceira vez está aqui Cada leitor da Bíblia sabe que a coluna de fogo é o anjo do pacto. E agora vem o Logos, que veio de Deus. Então, qual é Jesus Cristo? Então está escrito, ele morreu e foi levado, ascendeu aos céus, foi ascendido aos céus e nos buscará, levar de volta ao lar. Simplesmente, tudo faz parte. Tudo... E mais uma vez, o Branham, ele diz aqui, hoje à noite, ele está aqui presente. Ele é o mesmo ontem, hoje e o mesmo na eternidade. Irmãos e irmãs, nós temos a ver com Deus, mas assim como nós lemos no Evangelho de João, a palavra precisa encontrar entrada, a palavra precisa encontrar entrada. Quantas vezes nós dissemos, se não dermos nossa atenção ao Senhor, então por que Ele deveria falar conosco? Se vocês estão, querem falar comigo e eu viro as costas, então o que é? Não, nós agradecemos a Deus por nós podermos vivenciar mais uma vez os dias da Bíblia no tempo do fim, que Deus enviou a sua palavra para nos tornar saudáveis. Então nós chegamos ao ponto de João 4, versículo 34, onde nosso Senhor diz, isto seja dado por exemplo, João 4, versículo 34, aqui está escrito, disse-lhes Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Qual é o seu, a sua comida? Nós podemos falar que nós tomamos a palavra de Deus, como nós ouvimos na palavra de introdução, venham e comei e bebei. Aqui o nosso Senhor, ele liga, ele conecta o alimento com a vontade de Deus e a obra que ele tinha para completar, para consumá-lo. E com que Deus liga a sua palavra viva e revelada, que se tornou o nosso alimento, com a vontade de Deus, para que a vontade de Deus possa nos ser mostrada e revelada pela palavra, e para que possamos receber o poder de sermos encontrados na vontade de Deus. Pois somente na vontade de Deus o Senhor poderá consumar a sua igreja. Por isso está escrito que Ele mesmo, nosso Senhor, Ele colocará diante da sua face. Nenhum profeta, nenhum homem de Deus o fará, mas sim o Senhor, Ele somente o fará. Aqui está escrito Efésios, capítulo 5, versículo 27, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Um chamado muito alto, um alvo muito elevado. Irmãos e irmãs, todos nós temos que nos provar e constatar se nós estamos na fé pela obediência, se podemos ser encontrados na fé pela obediência diante do Senhor. Paulo, em 2 Timóteo, ele expressou, em 2 Timóteo, já no primeiro capítulo, com o chamado e envio que haviam sido lhe passados. Segundo Timóteo, nós lemos o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, A vontade de Deus foi o alimento do nosso Senhor. Eu não vim aqui para fazer a minha vontade, mas sim a Tua vontade, ó Deus. Estava nos rolos das Escrituras escritas de mim, a Tua vontade eu faço com vontade, com prazer. Então, há pouco nós contemplamos aqui, nessa vontade de Deus, estamos em Jesus Cristo, nosso Senhor Redentor. Fomos santificados de uma vez por todas. Enquanto nós nos deixamos colocar na vontade de Deus pela graça, que a palavra de Deus possa encontrar entrada em nós e o Espírito Santo nos possa guiar em toda a verdade. Todos vós sabeis, a tarefa é, a missão é que a igreja seja levada de volta ao princípio. Nós temos em Atos Apóstolos 4, no versículo 33, e será o texto da unidade, e nós temos que, a todos os nossos irmãos servidores, colocar em seus corações a unidade no Espírito, que mantenha a unidade no Espírito. E a unidade no Espírito só pode ser mantida se nós se permanecermos na palavra de Deus e na vontade de Deus. Cada interpretação é um outro Espírito, e isso temos que falar isso muito claramente. Então, Atos 4, versículo 32, da multidão dos que criam, era um só o coração e uma só a alma. E nisso nós temos que chegar. E isto tem que ser o alvo para que Deus, o Senhor, de fato, possa estar tão presente que tudo se cumpra, aquilo que também aconteceu naquela época. Onde estava o nosso Senhor? Nós, especialmente em Mateus 12, nós não lemos isso, mas naquela época as pessoas eram trazidas a Ele. Não haviam reuniões onde não tivesse sido revelada a vontade, o poder de Deus, em Mateus 12, os versículos 19 e adiante. Nós lemos aqui no versículo 15, está em Mateus 12, Jesus, percebendo isso, retirou-se dali, acompanharam-no muitos, e ele curou a todos, E no versículo 17 está, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios o juízo. O Senhor, Ele quer derramar o Seu Espírito, colocar o Seu Espírito na igreja. Isso tem que se tornar realidade, tão certo quanto tenhamos compreendido o começo do tempo dos apóstolos, dos Atos Apóstolos, tão certo reconhecemos os caminhos de Deus nesse tempo. O chamado para fora da igreja é o mandamento da hora. Vós, meu povo, saí, separai-vos, não toqueis nada impuro. E eu vos digo, quem ler em Apocalipse 18, constatará que a voz veio dos céus. Não veio de nenhum pódio, veio dos céus. E se Deus enviou o seu servo e profeta para nos levar de volta à divulgação bíblica, à palavra, a Jesus Cristo, ao batismo bíblico, de volta para a Bíblia, quando isso estiver acontecido, então, somente para o grande propósito que a verdadeira igreja possa ouvir aquilo, o que o Espírito diz, e seja preparada para o glorioso dia, perdão, do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso é do que se trata hoje. Por esse motivo estamos aqui, por esse motivo todos estão ligados em todo o mundo para ouvirem que Deus deu promessas e as está cumprindo no nosso tempo, que Ele enviou um mensageiro com uma mensagem, assim como João Batista, um homem enviado por Deus naquela época. Quem ouviu a ele, ouviu aquilo, o que Deus tinha a dizer ao povo naquela época. E quem se deixou batizar por ele, confirmou que havia uma missão, que a sua missão vinha de Deus. Os ensinados da Bíblia, eles fizeram a exceção e jogaram o conselho de Deus para fora, não se deixaram batizar, eles sabiam tudo melhor. Irmãos e irmãs, Deus não fala para ensinados, ou talvez para alguns, se ouvirem atentamente, também alguns poderão ser chamados para fora. Mas, de fato, os ensinadores, ensinados da Bíblia, eles pegaram para si a chave do conhecimento e não entraram eles mesmos, não receberam e aceitaram aquilo. E eu digo assim muito abertamente, na última publicação da Grupo Evangélico de Fé, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso podemos ficar ficados tristes intimamente, e todo mundo, os ortodoxos, ou o que quer que sejam, nenhum começa no nome de Jesus Cristo, todos começam da mesma forma em toda a terra. Aqui um bilhão, lá mais 800 milhões, ou quem quer que são, no total. Nós temos 2 bilhões de cristãos, assim chamados cristãos, e passemos diante dos olhos. Em cada domingo de manhã, em cada enterro, ou o que quer que seja feito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu me pergunto então tenho que perguntar, há coisa dessa forma na Bíblia? E eu tenho que dizer, não, isso não há. Então eu tenho que dizer isso. E então as pessoas estão descontentes, insatisfeitas, e dizem, um momento, todas as igrejas fazem assim? Isso não me interessa o que todas as igrejas fazem? Mesmo na fala, na quarta-feira, no dia 13, o alto senhor lá de Roma disse, eu me refiro a Eusébio de Cesareia. Eu não me refiro a Eusébio de Cesareia, e também não Tertuliano, e também não Augustino, independentemente de quem foram, onde estavam. Eu tenho que me referir à palavra de Deus. Eu tenho que me referir àquilo que Deus disse na sua palavra, através de homens que foram colocados por Ele, que tinham responsabilidade, carregavam responsabilidade divina. E nós, hoje, nós temos a mesma responsabilidade, mas vejam, todos vão junto, todos caminham juntos, e o chamado para fora passa ao largo deles, eles permanecem nas tradições, nada está mais de acordo com Deus ou com a sua palavra. O Senhor não pode mais falar com eles. Por isso, irmãos e irmãs, em todo o mundo, é uma grande graça que Deus deixou um restante neste tempo. Deixa-nos carregarmos as chagas de Cristo. Deixa-nos carregar as zombarias. Nosso Senhor, nós lemos assim, Ele foi cuspido, foi batido, zombado, até lhe perguntaram, nos profetiza, quem te bateu? Que as pessoas nos batam, que nos cuspam, que nos acusem, que façam tudo. Que façam. Isso dói, Nós oramos por elas, mas olhamos para o fim. Nosso Senhor, apesar de toda a zombaria, e eu digo uma coisa, quando aconteceu a crucificação, o sumo sacerdote e todos os outros sacerdotes, eles esfregaram as mãos e pensaram, isto, ah, então, agora chegou o fim disto. Não. Não. Isso foi um novo começo. A crucificação foi só o fim de um período, irmãos e irmãs. Também nós, também temos que ser crucificados com Cristo. Também temos que dar o velho homem à morte. Também temos que termos o nosso fim com chagas, assim como o nosso Senhor. Temos que vencer isso, assim como Jesus, nosso Senhor, para que com Ele possamos nascer e ressuscitar para uma nova vida pela graça. Mas eu repito, no momento quando todo mundo pensou, agora passou, o seu fim chegou, Ele está pendurado na cruz, então falou-se ainda, e o túmulo deveria ser guardado no mínimo 3 dias, porque ele disse, no terceiro dia ele ressuscitaria. Então vejam, então cuidaram do túmulo. Havia um que está nos céus, que está, é acima de todos. E vejam então, veio um terremoto, e a pedra havia saído, e o ressuscitado, ele caminhou para lá. Irmãos e irmãs, isto, o que foi contemplado como fim, foi um novo começo. O ressuscitamento confirmou e provou, nosso Senhor ressuscitou. Sejam sinceros, em brevemente, nenhuma pessoa sabe quanto tempo ainda vai demorar, mas se nossa transformação acontecer, quando nossa transformação acontecer e as trombetas ressoarem e nós formos levados para cima, então tudo valeu a pena. Todas as zombarias, todas as acusações, tudo valeu a pena. E alguém disse, tudo o que Deus permite nos traz mais próximo do Senhor e nos forma. E Deus, o Senhor, vem ao seu alvo conosco, com todos nós. Vamos resumir. Deus, Ele tem um plano de redenção, Deus deu promessas, a primeira e última geração são de significado muito especial, naquela época o princípio, a introdução e agora o fim, a consumação do conselho de salvação, do plano de salvação de Deus, e como nós lemos também, nosso Senhor, naquela época, ele trouxe juízo e justificação com vitória, no qual ele ressuscitou, havia vencido a morte e o inferno. Vejam, eu estava morto, diz nosso Senhor, e vivo em toda a eternidade. E o mesmo Senhor disse, eu vivo e vocês também vivereis. Chegará o ponto de tempo de onde passaremos do crer para o ver, onde tudo terá valido a pena, cada zombação, tudo o que veio sobre mim e sobre nós, tudo terá valido a pena, e os zombadores, eles não estarão numa boa posição, e nós veremos ao Senhor, nós veremos o Senhor da glória e estaremos na eternidade com Ele. Por favor, deixe a palavra de Deus encontrar entrar em vossos corações, deixe cair em chão frutífero, creio como está escrito, para que vos possa ser revelado, para que juntamente possamos, pela fé e pela obediência, dar a possibilidade de ter uma igreja que são um coração e uma só alma, onde de fato não há mais ensinamentos estranhos, onde nada mais é levado para dentro que cause uma intervenção, que cause uma atrapalhe. Cada interpretação, cada novo ensinamento traz uma distorção, uma disfunção, separações, e isso tudo tem que ter um fim. Bem no fim, todos os ministérios têm que servir para a edificação da igreja. Não deverá haver nenhum ministério com um conhecimento especial, com um ensinamento especial, e assim ser uma disfunção no corpo do Senhor. E eu vos digo, se todos os irmãos servidores forem um coração, tendo se tornado um coração e uma alma, e cada um cumprir o seu ministério assim como ele foi identificado por Deus para fazer, então unidade na igreja também se tornará revelada. Independente em qual cidade nós chegarmos, em qual país, hoje, e eu digo ainda para o fim, no fim, na última viagem através do Caribe, nós vivenciamos, irmãos e irmãs, eu desejo de fato, eu não quero falar exaltação, mas o eco, a ressonância dos irmãos que ouviram a palavra de Deus e receberam na fé. Eu há muito tempo não tinha vivenciado. O irmão Tati também, ele foi meu tradutor lá, e nas reuniões no Caribe, e na última reunião, chegaram algumas centenas, vieram à plataforma, eles vieram correndo à plataforma, eu pensei, agora eles vão me rasgar em pedaços, e disseram, irmão Frank, Deus te abençoe, eu disse, Deus seja grato por você carregar a palavra, todos disseram alguma coisa, eles estavam realmente dominados pela palavra de Deus. Onde está o nosso amém? Onde está a nossa concordância? Onde está aquilo o que Deus cumpriu em nós? Irmãos e irmãs, eu creio, mesmo que temos mentalidades diferentes, mas um eco poderia também haver em todos nós. Não para uma pessoa, nós somos vasos, trata-se do conteúdo, trata-se da palavra de Deus. E até hoje, nós sequer colocamos um ensinamento, não tivemos sequer um ensinamento próprio, um conhecimento próprio, nós temos a palavra de Deus. De acordo com a verdade, pregamos essa palavra, pois a igreja noiva é uma igreja da palavra, e a semente é a palavra que foi semeada nos nossos corações. Deus seja louvado por tudo o que Ele faz sobre a terra, e nós desejamos a todos, em todas as línguas e países, as ricas bênçãos de Deus. Desejamos a eles que possam vivenciar a preparação conosco pela graça, e todos nós miramos o ponto, o tempo onde seremos um coração e uma alma, que a coluna de fogo possa se inclinar, que o Senhor de fato possa pessoalmente estar no nosso meio. Uma única vez nós há muitos anos, nós vivenciamos aqui na plataforma que o Senhor, Ele se inclinou. Que um irmão que estava lá do balcão em cima, o irmão Van Hees, ele gritou em alta voz, eu vejo a coluna sobre a plataforma. Filme 1978. Deus pode fazer, restaurar tudo, também isto, aquilo que Satanás pensou destruir. Deus restaurará e erigirá tudo. Todos os fundamentos antigos estarão lá e será mais maravilhoso como foi antes. Deus é fiel. Ele mantém a sua palavra e nós cremos e e vivenciaremos pela graça. A Ele seja honra por tudo, no santo nome de Jesus. Vamos nos levantar para oração. Vamos falar ao Senhor juntamente a gratidão. Eu sempre sou pedido por uma preciosa irmã para dizer que os irmãos não falem tão alto, mas o que devemos falar sobre isso? Eu não posso sequer, pois o Senhor disse, se esses se calarem, então as pedras gritarão. Não precisa ser demasiado alto, mas vamos agora agradecer juntamente a Deus. Amado Senhor, eterno fiel Deus, nós te agradecemos juntamente de todo o coração e de toda a alma. Tu revelaste a nós, tu mostraste o teu conselho, a tua vontade, tu falaste conosco e nós recebemos a tua palavra, nós cremos na mensagem e o braço do Senhor será revelado a nós. Amado Senhor, salve os perdidos, se ainda alguns em nosso meio, independentemente de que país, de que língua, salve, liberte, redima, dê graça, dê salvação. Tu não pisarás a cana torcida, e o pavio que está se apagando, tu não apagarás. Tu darás novo óleo, novo preenchimento com o Espírito Santo. O grande Deus, cure os doentes, os enfermos. Nós te agradecemos de todo o coração que tu mostraste, confirmaste a tua palavra como verdadeira. Batize também com o Espírito e com o fogo. Torne-nos um coração e uma alma. Amado Senhor, que em todos seja o fim, que seja igual ao começo. A Ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós dizemos a gratidão de todo o coração e de toda a alma, por Tu nos teres colocados, levado para o Teu reino e nos ter revelado a Tua vontade, a Tua palavra. Amado Senhor, que o mundo zombe, que eles cuspam, que eles sejam maus conosco, mas Tu, Senhor, Tu revelastes a nós. Nós te agradecemos por isso e glorificamos o Teu santo nome. Juntamente, nós honramos o poder do Teu sangue, da Tua palavra e do Teu Espírito. O Teu pacto é um pacto perpétuo e as Tuas promessas serão todas cumpridas. Ó grande Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Seja a Ti, ao Deus único, ao único Deus, aleluia, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus revelado na carne, justificado no Espírito e pregado no mundo e recebido com fé na glória. Grande Deus, nós cremos cada palavra assim como está escrita e agradecemos a Ti por isso, por ter se tornado verdade e por Tu nos teres revelado tudo pela graça. A Ti, ao eterno, ao Todo-Poderoso Deus, nós dizemos mais uma vez gratidão em o santo nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.
Amém.
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 Amém. Vocês podem sentar-se. Vocês têm que perdoar se os meus óculos, às vezes, eles ficam nebulosos, mas isso também é naturalmente a boa notícia que nós temos, que o irmão Russ está em casa, que o irmão Russ está se sentindo bem, e hoje eu falei com ele, ele saúda a todo o coração, toda a igreja. Ele está um pouco fraco, mas se chegamos numa certa idade, então já pode acontecer que uma cura não aconteça de um momento só, mas já aconteceu. E nós oramos que o irmão Russ possa voltar, estar aqui, ter lugar na plataforma e conosco, juntos, possa vivenciar as bênçãos de Deus. Deus abençoou o nosso precioso irmão e pôde utilizá-lo de forma poderosa. Todo mundo teve parte daquilo o que aconteceu com ele, esteve parte nas orações e chamaram irmãos de todos os lugares, eles telefonaram e nós podemos dizer hoje, nosso irmão está bem mantido e voltou, saiu do hospital e está em casa. E nós confiamos em Deus, ao Senhor, que Ele fará tudo bem. Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus. Nós temos hoje uma pergunta. Se amanhã, eventualmente, há pessoas que querem se deixar batizar, irmãos, irmãs ou amigos que querem se deixar batizar biblicamente, isto seja com vista a quarta-feira, dia 13 de junho, mais uma vez dito, tudo o que acontece na forma do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isto vem de baixo, não de cima. Isso tem que ser dito claramente. Todos os que leem cartas, todas essas coisas, é tudo feito nesta fórmula. Tudo é feito nessa fórmula. Às vezes tem que ir em certas regiões, e como de fato fala-se com os animais dessa forma, então temos que voltar ao princípio. Os primeiros séculos, eles passaram sem essa fórmula. Somente quando os pagãos entraram no cristianismo e utilizaram sua cabeça, quiseram utilizar sua cabeça para explicar a Deus, então, nesse tempo, eu repito isso, não sei porquê, mas quando o cristianismo foi estatizado, se tornou religião estatal, então todos esses ensinamentos não bíblicos e práticas foram introduzidos. E com isto tem que ser arrumado isso na Igreja de Jesus Cristo. E eu ordeno a todos, a todos como Pedro, e ele ordenou a todos que se batizassem no nome de Jesus Cristo. E assim está escrito no último versículo, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Eu tenho que dizer simplesmente todos que ainda não foram batizados biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo. E façam um fim com essa maldição. Libertem-se exteriormente e interiormente de tudo o que pertence ao cativeiro babilônico. Simplesmente saiam para fora na liberdade, para a liberdade dos filhos de Deus. Também com o batismo. E agora, mais uma vez, a pergunta. Temos aqui irmãos que ainda não foram batizados biblicamente, que se querem deixar batizar biblicamente, então elevem brevemente as mãos, vamos ver. Vocês já estão todos batizados lá, uma mão se levou, temos mais alguém? Essa é a próxima mão? Ainda há sempre alguns que estão prontos para fazer esse passo da fé, do batismo. Isso pode então ser feito após o culto da manhã. Se o coro ainda cantará ainda um hino, onde está nosso irmão? Como fazemos hoje? Nós teríamos ainda o tempo. Onde está o mestre de coro? Ele está aqui. O que às vezes é uma pena para mim é que todas as outras línguas só podem ouvir e não compreende tudo, mas Deus o abençoe. Sim, então que o coral venha para frente e nos cante um hino.